Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor carioca Thiago Queiroz. Agora, o abraço, à medida que a criança vai crescendo também, tem de ser necessariamente físico? Você não considera o abraço, a presença, os elogios, o zelo, digamos, não é? A atenção que se dá a um filho?
Sim, sem dúvida. O abraço é só a manifestação física do afeto, digamos assim, né? Tanto que no livro, assim, não vou falar só sobre abraço, mas a gente, esse fato de você parar e escutar, e se o seu filho trouxer um desenho, você simplesmente falar, olha, que desenho maravilhoso, vai, mas você nem prestou atenção no que ele fez. Então você parar um tempo, se livrar das inúmeras distrações que a gente tem, né, principalmente na tecnologia, então mídias sociais, deixar o celular longe ali, e se o seu filho vier trazer um desenho, você fala, caramba, filho, peraí, o que você desenhou aqui? Ah, você lembrou de desenhar os dedos da mão desse boneco aqui, que legal, olha, você fez um chão, então ele não está voando, ele está fazendo o quê? Você demonstra para a criança que você está realmente interessado naquilo que ela está fazendo, né? Inclusive retroalimenta a autoestima dela, porque você está dando oportunidade para a criança avaliar com a sua perspectiva o trabalho que ela fez e sentir orgulho dela mesma.
Como vai o seu blog Paizinho Vírgula? Continua de pé mesmo depois da publicação do seu livro Abrace Seu Filho?
Sim, continuo escrevendo as mesmas coisas. Como eu falei antes, né, como é uma linguagem diferente e são textos mais pontuais, eu acho que é bem diferente do que está no livro, né?
Hoje em dia, você concilia uma vida, digamos, dupla de escritor sobre paternidade e também atuação no campo da engenharia ou não? Só realmente mudou para outra área totalmente?
Não, eu faço esse acúmulo de funções aí.
Quer dizer, profissionalmente você continua engenheiro, né?
Isso. Eu continuo trabalhando como engenheiro aí no período comercial, né? Aí chego em casa, assumo meu segundo turno de pai, e aí depois que as crianças dormem, eventualmente eu vou assumir o terceiro turno, que é o turno do Paizinho Vírgula.
Como está sendo a recepção, assim, até o momento do livro Abrace Seu Filho?
Muito além do que eu jamais poderia imaginar. Está sendo uma coisa linda. As pessoas lendo o livro, as pessoas dizendo que não estão conseguindo largar o livro e querem devorar o livro e se identificando muito com as coisas que eu escrevi. E muitos homens dando retorno para mim de como eles ficaram emocionados, se vendo também na minha história. Nunca imaginei que fosse ter um retorno tão forte do público que está lendo.
Muitos filhos leem e começam a cobrar dos pais mais abraços?
Sim, acho que também tem isso também.
Quando Thiago Queiroz escreveu o livro Abraça Seu Filho, é o seu primeiro livro, não é verdade?
Isso.
Você fez, assim, pesquisa específica no tema ou foi realmente, o livro decorre sobretudo da sua experiência vivida?
Não, ele mistura as duas coisas, né? Principalmente quando eu falo sobre choro de bebê e quando eu falo sobre cama compartilhada, né, que é dormir junto com os filhos, eu trago alguns dados científicos, né, de estudos que mostram impactos de um bebê que é submetido a longas sessões de choro, né, choro prolongado todos os dias. Então, eu como sou um cara que sou engenheiro, então para mim é legal misturar um pouco as histórias com os dados. Para mim é uma coisa que eu fico muito confortável de fazer.
E finalmente eu gostaria de saber onde é que o rádio ouvinte pode encontrar o seu livro e adquiri-lo?
Olha, eu tenho visto, assim, as principais livrarias, né? Então, Saraiva, Travessa, Cultura, tenho visto bastante meus livros por lá.
O livro é de que editora mesmo?
É da editora Belas Letras.
Belas Letras, né?
Mas também, assim, o que eu ofereço é que se as pessoas quiserem comprar no meu site, que é o paizinho.com/livro, eu tenho um campo lá que a pessoa, se quiser, pode botar o nome dela e o livro vai como um autógrafo meu, né, uma dedicatória para a pessoa.
Se pretende escrever mais livros sobre o tema, gostou da experiência de escrever o livro?
Nossa, eu amei. Tenho muito plano de escrever mais, sim. Tem muita gente já cobrando o segundo. Eu estou meio desesperado, inclusive, porque eu já devia estar começando a escrever. Uma continuação aí com os próximos filhos, com a minha filha que vai chegar no final do ano. Tem bastante coisa aí para falar.
Boa sorte, então.
Obrigado, grande abraço.
Acabamos de conversar com o engenheiro carioca Thiago Queiroz, especialista em educação parental e autor do livro Abrace Seu Filho, lançamento da editora Belas Letras. Continue conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Uma exposição na Câmara dos Deputados conta a história das primeiras escritoras do Brasil. painéis retratam a luta pelos direitos de igualdade e de conquista no espaço literário. Vamos ouvir a reportagem de Edson Gomes.
A exposição As Mensageiras, Primeiras Escritoras do Brasil, resgata a história de mulheres que lutaram pelo direito de manifestação de ideias no século XIX. Uma delas é Maria Firmina dos Reis, considerada a primeira escritora negra do Brasil. Ela é autora do livro Úrsula, uma crítica à escravidão, que teve uma edição publicada neste ano pela Câmara dos Deputados. Responsável pela exposição, Maria Amélia Eloy, ressalta que a luta das mulheres por mais espaço começou com a educação.
Durante muitos anos, a mulher não tinha direito nem à educação formal. Muitas delas estudavam em casa mesmo, com preceptores, algumas eram autodidatas. E geralmente, essas pessoas que conseguiram aprender a ler e a escrever, as primeiras escritoras, tinham famílias ligadas a letras. O pai que apoiava, ou o marido, ou um irmão. Então, no século XIX, começou primeiro com essa luta pela educação da mulher. Mas, assim, começou mesmo a florescer a escrita, né, da mulher, foi mais para o final do século XIX.
A mostra reúne 20 obras que fazem parte da série Histórias Não Contadas, produzido pelo Centro Cultural da Câmara dos Deputados. A estudante de História Isabela Martins afirma que a visita à exposição é uma ajuda para se entender a luta das mulheres escritoras.
É importante para a gente reviver essa memória, né, esse esquecimento que é institucional. Vale a pena refletir sobre nosso processo como mulher dentro da sociedade e como a luta ainda persiste. As mulheres escritoras no dia de hoje ainda enfrentam demandas dentro da sociedade. Essa questão mesmo de memória, de reviver, de enaltecer o trabalho dessas escritoras no século XIX, que está num mundo extremamente fechado para elas.
Você pode visitar a exposição As Mensageiras, Primeiras Escritoras do Brasil até o dia 3 de outubro. Os painéis estão na Câmara dos Deputados, no corredor que faz ligação entre os anexos dos gabinetes e o plenário Ulisses Guimarães. Com a supervisão de Adriano Faria, da Rádio Senado, Edson Gomes.
Toda semana, junto com Marluce Ribeiro, nós descobrimos ou relembramos o encanto da poesia. Com vocês, o Encantos de Versos de hoje, que fala sobre a primavera.
Encantos de Versos, poemas que tocam, com Marluce Ribeiro.
Olá, hoje vamos falar da primavera, essa estação tão decantada por poetas e músicos. E de quebra, rever o que é rima rica. Inspirado na temática, Drummond compôs Boato de Primavera. Ouça trecho desse belo poema. Chegou a primavera? Que me contas? Não reparei. Pois, afinal de contas, nenhuma flor a mais no meu jardim, que aliás não existe. Mas, enfim, essa ideia de flor é tão teimosa que no asfalto costuma abrir a rosa e põe na cuca menos jardinilha, um jasmineiro verso de Sicília. Como sabes, então, que ela está aí? Foi notícia que trouxe um colibri ou saiu em manchete no jornal? Que boato mais bacana, mais genial esse da primavera? Então eu topo. E no verso e na prosa, eis que galopo, saio gritando a todos, venham ver a alma de tudo, verde florescer. Olha tudo mudando, o passarinho na careca do velho faz seu ninho, o velho vira moço e na paquera ele próprio é sinal de primavera. Os hippies, os quadrados, os reaças, os festivos de esquerda, os boas praças, o mau caráter, bom neste setembro, e tanta gente mais que nem me lembro, saem de primavera, e a vida é prímula a tecnolizar de cada rímula. Achaste a rima rica? Bem mais rico é quem possui de doido em flor um tico. Já se entendem contrários, já se anula o que antes era ódio na medula. E prima, é primavera, pelo espaço o tempo nos vai dando aquele abraço. E aqui termino, que termina o fato surgido, azul, da terra do boato. No poema, o eu lírico fala em rima rica. Mas você sabe o que significa isso? A rima é considerada rica quando envolve palavras de classes gramaticais diferentes. Por exemplo, anula, verbo anular, com medula, substantivo. No poema, ao rimar prímula com rímula, Drummond traz ainda exemplo de rima rara. Ah, e vale a pena saber, Rímula é o diminutivo erudito de rima. Também pode significar fenda, abertura. Prímula é uma planta dotada de flores de cores variadas, muito usada na decoração. Voltando ao tema de hoje, vamos ouvir agora o poema de Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa, Quando Vier a Primavera, publicado no livro Poemas em Conjuntos, interpretado por Daniel de Souza.
Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira. E as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente. Porque tudo é real e tudo está certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é o que será o que é.
Apesar da desesperança, o poema exalta a estação das flores. E na música, quem também presta homenagem à estação é o inesquecível Tim Maia. No sucesso de Cassiano e Silvio Rochel, Primavera. Até semana que vem.
Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Autores e Livros teve a apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Cristiane Melo e Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros. Sua revista eletrônica sobre o mundo literário.